Inventei estas máquinas todas. Resistem aos nossos movimentos de maneira exata a fazer com que os músculos internos trabalhem contra elas. Assim, quem se exercita pode concentrar-se no movimento. Deve fazê-lo sempre devagar e com fluidez. Então, o corpo todo está no movimento. São palavras de Joseph Pilates, o criador do Pilates, que nasceu na Alemanha em 1883 e teve uma vida muito interessante, produtiva e muito variada. A natureza não foi muito simpática, criou-o como uma criança enfermiça, com uma boa palete de doenças, desde a asma, febre reumática, raquitismo. Mas ele, trabalhando e formando-se a si próprio, tornou-se um excelente ginasta, pugilista, esquiador, mergulhador. Falamos hoje sobre Pilates e sobre esta prática desportiva com Ana Sofia Fonseca, que é PT, Personal Trainer e professora de Pilates. Sofia, vamos a falar um pouco de educação física, ginástica, bem-estar, enfim, coisas que são razoavelmente novas na nossa cultura, preocupações que são preocupações de sempre, é verdade, sobretudo em relação à educação física, mas sempre menorizadas, não é? Eu estive a ver há pouco, porque nem sequer me lembrava se a educação física é obrigatória nas escolas, e aparentemente é obrigatória, mas é sempre uma espécie de parente pobre e sobretudo, normalmente concentrada em 2 vezes por semana, quando obviamente que jovens, crianças e jovens que ainda por cima vivem num ambiente tecnológico de gente sentada, não é? Sentada e curvada, obviamente
Exato.
pelo menos 1 hora de educação, de atividade física ou educação física ou o que fosse, por dia, não é? Mínimo. Mas, enfim, são batalhas para o futuro. Nós fazemos Pilates, a Sofia é a minha professora de Pilates,
Sim.
e eu sempre achei o Pilates muito interessante porque é uma atividade física, na sua origem, feita para gente doente. Não é? Quer dizer, não só o
Sim,
Pilates era ele próprio. O
eu
próprio
próprio,
Josef
exatamente.
Pilates, não é o alemão, era ele próprio uma criança doente e raquítica, com asma, e portanto,
Exatamente, sim, tinha graves
digamos, é uma
problemas.
história de sucesso de um homem que se treina a si próprio para ser forte, enfim, e sobreviver à sua má sorte original. Como ele próprio ajudou doentes durante a guerra
Sim,
a tornarem-se mais fortes.
exatamente. Exatamente, sim. Ele, portanto, esteve nesse campo de concentração, portanto, e através dos exercícios que ele criou, conseguiu realmente, portanto, criar esse método e conseguiu tratar, portanto, esses doentes através das molas, dos cabos, das camas, portanto, que hoje até se utiliza no reformer. Não sei se já viu os grandes equipamentos daquelas máquinas do Pilates, portanto, que era, portanto, simulava as camas onde tinham os doentes. E depois, sim, realmente ele teve.
Era uma ginástica, por assim dizer, que se fazia deitado, não é? Quer dizer, deitado.
Sim, ele fazia vários exercícios personalizados. Portanto, o Pilates é mesmo uma aula personalizada. E não em grupo, exatamente por isso, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, portanto, tem as suas condições, limitações, portanto, e o Pilates deve ser preferencialmente personalizado e não uma aula em grupo, não é? Ou como se hoje se diz que a aula de Pilates é só bola, por exemplo, não é?
Sim,
E não é.
sim, sim.
E não é,
É uma
portanto, a
coisa
bola foi.
muito mais multifacetada do que hoje se imagina, não é? Quer dizer, essa questão
Sim,
das
sim.
máquinas, há uma outra questão que me interessou imenso, que foi a ligação do Pilates original à dança, quando o Pilates foi para Nova
Exatamente.
York, não é? Todos esses princípios do Pilates. que tem a ver com a respiração e com a fluidez do movimento e com a centralidade.
Sim, exatamente. A estabilidade, exatamente, sim. Portanto, ele depois, quando foi para Nova Iorque, abriu o seu estúdio com a esposa, a Clara, e aí conseguiu, portanto, como teve um cliente que era coreógrafo, conseguiu estar ligado ao mundo da dança, portanto, e ele próprio ensinava os bailarinos. Por isso é que hoje em dia, não sei se leu sobre isso, entre a diferença das escolas contemporâneas e tradicionais. Chegou a ler sobre isso ou
Não, 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 não. Não interessa
não? Não?
essa relação do Pilates com a dança, porque era uma coisa que eu sentia, mas não, que não sabia historicamente que isso tinha acontecido assim.
Sim,
Ele foi
e isso.
professor do Balanchine e da Martha Graham, enfim, que são grandes inovadores da dança contemporânea, não é?
Exato, mas o que é que aconteceu nessa altura? Os alunos dele, depois dele falecer, portanto, abriram os seus próprios estudos, que é normal, não é? Pois eles acabam por seguir o método. Mas depois começou a haver uma certa rivalidade, não é? Que é normal, portanto, eles abriram os estúdios, começaram a tentar ter os próprios clientes e depois os próprios alunos desses alunos, portanto, abriram os
Dois
seus.
bailarinos que abriu um estúdio, aparentemente, mesmo em frente do estúdio dele em Nova Iorque. E o Pilates um
Exatamente, exatamente.
dia foi lá com uma caçadeira, não é?
Mas
Dizer: é
isso
o
hoje
sítio agora.
em dia ainda acontece, não é? Isso é. E
Sim.
agora cada vez mais porque há mais ginásios.
Sim.
Mas isto para dizer que ele ensinava aos bailarinos, que são pessoas que têm outro tipo de consciência corporal, têm outro treino, outra técnica, portanto, que não tem nada a ver com o que acontece hoje em dia. Portanto, as pessoas que procuram o Pilates são pessoas que são ou mais sedentárias, ou que já têm limitações. E alguns exercícios que ele ensinava aos bailarinos são totalmente contraindicados para nós fazermos, seja em treino personalizado ou seja numa aula de grupo. Portanto, por isso é que o treino deve ser realmente sempre personalizado. E depois, há muitos exercícios no método dele em que nós não conseguimos realmente aplicar, não é? Porque ensinar um bailarino é totalmente diferente de ensinar uma pessoa que está hoje em dia 7, 8 horas sentada numa secretária, que tem más posturas, portanto, não, ou que é obesa, porque acontece muito com os séniores, portanto, obesidade, portanto, pessoas completamente paradas ou que não têm nenhum historial de atividade física, portanto, mas isto voltando atrás, portanto, o que é que aconteceu? Quando houve essa separação, não é? Portanto, começaram a haver mais estúdios de Pilates. Nesses estúdios de Pilates, começaram a haver muitas variações do método, não é? Porque era o método original, mas depois começou a haver muitas variações, que acontecem ainda hoje. Essas escolas tradicionais, portanto, ensinam o método original. Eu venho de uma escola contemporânea, não tradicional. Portanto, e nós o que fazemos é que nós vamos desmembrando o exercício até chegar ao original, ou às vezes até podemos não chegar ao original, como é o seu caso, por exemplo, que há exercícios que não são indicados, não é? Por exemplo, retirar a cabeça do colchão, portanto, fazer aquela flexão do tronco. Portanto, e as escolas tradicionais, há escolas que fazem esse método original. As escolas tradicionais focam-se muito mais naquele pilates clínico em que nós conseguimos adaptar o exercício à pessoa, à limitação da pessoa,
Isso é uma
portanto.
das coisas que eu acho muito interessante no Pilates. É essa capacidade de haver várias opções do mesmo exercício, não é? Porque eu, enfim,
Exatamente.
sou uma vítima da ginástica, digamos, tradicional que se fazia nas escolas há 40 anos, em que se corria durante meia hora e depois toda a gente fazia as mesmas coisas da mesma maneira e era uma coisa um bocadinho à bruta, não é? E essa capacidade de perceber o corpo individual, de conhecer as gradações, do esforço, da capacidade de cada um, isso é uma coisa que me parece muito, interessante e que tem a ver com, já não estou a falar enfim, da estratificação, mas com, uma espécie de culto do corpo, mas do corpo esculpido, não é? Porque é aquilo que nós vemos hoje no Pilates e na capacidade de treinar pessoalmente cada um, fazer atividades muito localizadas no corpo para obter um determinado efeito de escultura, basicamente.
Sim, mas ainda assim, pronto, eu estou ligada ao ginásio, ao Home's Place, ainda assim acho que ainda falta, ou seja, acho que as pessoas deveriam utilizar o Pilates como um exercício de prevenção, e isso ainda não acontece. Acontece muito aquela separação de o Pilates ou é para pessoas que são mais calmas e que gostam deste tipo de treino, ou então pessoas que já têm limitação, ou pessoas que, por exemplo, aos 60 ou 70 anos nunca foram para um ginásio e então não se imaginam ir para o ginásio fazer treino de força, o que é extremamente importante e que deveriam ir. E vão mais para a hidroginástica, porque é aconselhado pelo médico. E depois nota-se que, eu noto também, que as pessoas fazem realmente a aula, mas depois, durante o dia, esquecem-se um bocadinho dessa postura e desse alinhamento, exatamente porque também passam muito tempo sentadas e voltam à mesma postura. Portanto, o Pilates, o que nós queremos é aumentar essa consciência corporal e melhorar a postura, e realmente melhoramos, não é? Diminuímos as dores, mas deveria ser visto também mais como um método de prevenção, ou seja, em qualquer atividade, quando a pessoa entra no ginásio, deveria aprender. Ou ter pelo menos algumas sessões de Pilates para perceber o seu corpo, não é? E o que é que vai fazer. E depois, quando terminar a aula, tentar interiorizar esses princípios, essa postura e tentar manter. Porque é mais importante nós mantermos a postura durante as 23 horas, não é? E ter uma postura correta, do que só naquela hora em que fazemos a aula de Pilates. E eu noto muito.
Alguma evolução nisso, não é? Há sempre alguma evolução.
Sim, claro que há sempre evolução, claro que sim, o corpo vai alterando, claro que vai interiorizando tudo o que vamos fazendo, claro que sim.
O que acontece é que toda a nossa vida cotidiana, enfim, de um número cada vez maior de pessoas, está, de certa maneira, ligado, ao computador. Não é? Ligado a coisas
Sim, as novas profissões.
pequeninas em que todo o corpo se arredonda sobre, não é? Portanto,
Sim,
é
cada
muito
vez mais.
difícil manter, enfim, enfim, a nossa evolução enquanto hominídeo, que já estamos eretos, não é? É um bocado difícil
Sim,
manter isto,
exatamente, cada
voltamos
vez
um
mais.
bocadinho ao primitivo gorila.
Cada vez mais, sim, cada vez mais. Eu noto muito com os jovens também. Eu tenho dois alunos jovens que passam o dia ao computador, portanto, jogar, 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 eles só querem jogar, portanto, e nota-se já algumas alterações a nível da postura, portanto, é o jogo e depois é não ter o gosto pela atividade física, também não contribui para isso, portanto, eles já se notam bastante alterações posturais,
Eu
nota-se.
estava a pensar, por exemplo, porque nós começámos por falar do Pilates como uma quase terapêutica individualizada, não é? Uma terapêutica
Sim,
individualizada.
exato.
Porque é que, por exemplo, não se usa o Pilates na reabilitação desde do Covid, por exemplo?
É assim, o Pilates clínico foi criado por fisioterapeutas. Portanto, existe, e os fisioterapeutas, eles tiram formações de Pilates. Portanto, eu tenho colegas fisioterapeutas, alguns têm, outros não. E quando tirei as formações de Pilates, existia sempre fisioterapeutas. Portanto, eles aplicam, quer dizer, aqui especificamente no Covid, nos hospitais, não sei, mas acho que sim, os fisioterapeutas aplicam
De certa
métodos
maneira,
novos.
há uma raiz comum ou alguma comunidade entre o Pilates, o yoga, a mindfulness e a
Sim. Sim.
fisioterapia. Ou seja, são tudo atividades ligadas à terapia individual, não é?
Sim, sim, sim.
E que se baseiam no controlo espiritual, enfim, ou intelectual do movimento.
Sim,
E
exatamente.
jogos,
Portanto,
não são jogos.
Sim, exatamente. Portanto, o corpo é um todo, não é? A mente, o físico, portanto, a respiração, portanto, tudo isso é trabalhado em conjunto. Um dos princípios do Pilates, a concentração, portanto, é impossível nós estarmos a fazer a aula de Pilates e estarmos a pensar, quer dizer, podemos estar a pensar, mas não conseguimos executar o movimento da mesma forma. Portanto, toda a musculatura que é utilizada na respiração, que é. Não é que seja diferente do yoga, que nós até já falámos sobre isso uma vez, simplesmente utilizamos mais a parte lateral torácica, portanto, isso é muito importante até depois para um doente Covid, não é? Portanto, toda esta capacidade respiratória, estes músculos que nós utilizamos na respiração, o yoga trabalha a respiração completa, mas tudo isso é extremamente importante, portanto, acredito que os
Aliás,
fisioterapeutas.
o próprio Pilates, o Joe Pilates, gabava-se de nunca ter perdido um doente para a influenza, porque houve aquela epidemia de gripe, não é, em 1918, e
Exatamente,
ele dizia que nenhum dos doentes dele tinha morrido de gripe, não é? De pneumonia,
sim. Exatamente, sim,
porque essa capacidade torácica, respiratória torácica, era mais desenvolvida.
exatamente, sim. Realmente o método dele foi fantástico, ele estava muitos anos já à frente, não é? Porque conseguia visualizar e conseguia criar esses exercícios. Também foi influenciado pelo yoga, por isso é que também há muitas pessoas que dizem, ah, o Pilates é muito parecido com o yoga. Realmente é parecido, tem influências do yoga, tem muitos exercícios que são semelhantes, embora sejam modalidades diferentes. Mas sim, portanto, ele usava esse método e conseguia realmente ter grandes resultados. Ainda hoje temos, não é? Com estes exercícios, com este método.
A Sofia tinha-me dito que começou como karateca, não é? Começou
Ah, sim, exatamente,
a
exato.
ajuda, estávamos a falar quando falámos sobre esta conversa que íamos ter, enfim, da mudança de atitude que há em relação ao corpo em geral, na nossa cultura. Que, enfim, que foi sempre, como cultura católica, como uma atitude muito negativa, de negação do corpo, enfim, de vergonha, etc. E a Sofia
Sim,
dizia-me que, sim, quando começou a fazer karaté, ainda era muito, enfim, muito estranho ver uma rapariga fazer karaté. Isso tem mudado ao longo dos tempos, felizmente. Nós já temos grandes atletas mulheres e parece que o futebol feminino finalmente vai descolar.
exato. Na altura, o karatê, sim, tinha mais homens do que mulheres, mas ainda tinha algumas raparigas, mas era mais sobretudo no ginásio, portanto, tinha uma outra sala em que tinha o ginásio, portanto, e aí é que era impensável, já eu era menor, não é? Mas aí era impensável, como hoje em dia que eu faço avaliações a raparigas de 14, 15 anos. E que vão para o ginásio e estão sozinhas e que já sabem muito bem o que é que querem. Na altura, era impensável uma mulher entrar num ginásio desses, portanto, seria uma ou duas, mas seria muito pouco e se calhar mal visto. Portanto, na altura não existia tantos ginásios como há hoje, não existia tanta oferta e o mundo do fitness evoluiu imenso, não é? Portanto, não se fazia nada do que se faz hoje em termos de
Aliás, o
fitness.
próprio fitness aparentemente era muito mais masculino do que é agora. Agora é fitness e pilates é quase 80% mulheres.
Exatamente, exatamente, mudou imenso. E há mais ginásios, há mais pessoas a treinar, e há muito mais ferramentas. Eu lembro-me que na altura não tinha internet, portanto não tinha acesso a nenhuma informação, nem sequer sabia, não é? Hoje em dia qualquer adolescente tem acesso à informação e consegue ver um exercício e executar, seja através da internet ou porque vai para o ginásio com os pais, portanto. E há na televisão, há em todo lado. Portanto, na altura não existia absolutamente nada. Portanto, eu não tinha acesso a vídeos de treino. Às vezes via um exercício ou outro numa revista e tentava fazer, mas quer dizer, sem perceber o que é que estava a fazer. Simplesmente gostava de movimentar e imitava o que estava na revista, mas não tinha material, não tinha acesso a nada. E o que nós fazíamos era desportos ou atividades extracurriculares, pronto, e eu fiz o karatê porque gostava imenso. Eu fui através de uma amiga que era colega de escola e experimentámos o karatê, pronto, e gostávamos imenso.
Isso parece uma contradição na nossa cultura, que é esse acesso generalizado hoje, não é? A tudo que é exercício, está tudo no YouTube, está tudo online, há
Agora
aulas
sim.
de tudo o que se possa imaginar e, no entanto, aparentemente, 80% dos jovens portugueses são hipoativos, ou seja, têm muito pouca atividade física. Portanto, é sempre esta abundância de coisas para fazer e depois, finalmente, faz-se pouco, não é?
Sim, exatamente. Sim, embora eu acho que claro, fala-se muito sobre isso, sobre como é que era antigamente, como é que nós brincávamos, como é que nós nos mexíamos e como é que são os dias, de hoje. Eu acho que as crianças hoje em dia, eu falo pelo que eu vejo e pelos alunos que têm filhos, que têm muitas atividades, têm uma carga horária excessiva, não brincam, não têm tempo para brincar. Acabam por ter atividades de segunda a sexta até altas horas, portanto, às 9 da noite, ainda os pais estão a ir buscar as crianças e ainda têm que fazer trabalhos de casa e têm que, enfim, fazer uma série de coisas. E depois ao fim de semana também. E acho que devia realmente haver um equilíbrio. Nem sei se as crianças gostam de fazer assim tantas atividades ou se era realmente necessário. Eu acho que não. Acho que deviam fazer uma ou duas que gostassem muito e depois ter tempo para brincar, e às vezes acho que é um exagero de atividades, de exercícios que nem sei se eles próprios gostam e se é benéfico ter assim tanta atividade. Acho que não, acho que deveriam ter tempo
É a melhor atividade de todas.
para brincar, exatamente, e para se
Não
relacionarem,
só
não é?
para as
Também com
crianças, para todas as pessoas em todas as fases da vida. Brincar é o melhor.
as outras. Exatamente. Exatamente, exatamente.
Era isto que eu tinha para conversar com a Sofia, sobre, enfim, um pouco sobre o Pilates, um pouco sobre a educação física, e gosto imenso que tenhamos acabado na questão do brincar, que acho que é
Ótimo.
o mais importante. Muito obrigada, Sofia. Obrigada.
Obrigada, eu. Obrigada pelo convite. Obrigada.
Falamos agora com João Pedro Leão sobre a diferença nas atitudes em relação à prática desportiva, sobretudo diferenças nas atitudes culturais e políticas, e a partir daí, mais ou menos, sobretudo. Tu um dia, há muitos anos, disseste uma frase que me fez efeito, que foi: um dia todos seremos atletas. Isto para uma intelectual de esquerda como eu era na altura fez-me um certo frisson, que é, se calhar há aqui qualquer coisa que eu estive a perder este tempo todo, pensando que enfim, tudo o que é educação física e outros futebolis, que é uma. Enfim, está sempre. Está no nível do corpo e, portanto, não ascende àquela rarefação sublime do espírito. E, no fundo, eu acho que isso tinha a ver com uma atenção que tu tens já há muito tempo à atividade desportiva. Mas também de viveres imerso numa cultura, que é a cultura americana, neste caso, que tem uma atenção muito grande porque é uma cultura pragmática, é uma cultura da descoberta de novas fronteiras, não é? E não tem muitas das nossas limitações europeias de uns intelectuais para um lado, os desportistas para o outro, não é?
Isso é a verdade, isso é a verdade o que tu dizes com respeito à cultura por aqui. Eu para já devo-te dizer que não me lembro exatamente em que contexto é que eu disse isso, mas vou assumir que foi num contexto
Não,
positivo, não é?
sim,
Com
era um
a...
contexto positivo. Eram para aí os meus filhos que queriam ser futebolistas na altura, como todos os miúdos queriam, e eu dizia sempre aquela coisa que as mães dizem: sim, filho, primeiro tiras o curso de arquitetura e depois,
Claro.
claro, podes fazer desporto à vontade. Mas tu achaste sempre muito bem e sempre disseste:
Não,
não,
eu
um dia
acho que
todos
tu,
seremos atletas.
aliás, acabas de pôr a mão na ferida, porque é assim, porque nós, em Portugal, que eu me lembro, houve sempre essa noção de que, se, que portanto, há dois mundos, um mundo intelectual e um mundo físico, etc., e é ok que as pessoas façam desportos para se, enfim, para fraternizar com outras, mas não propriamente para cuidar de si próprio, não é? Não é uma parte da nossa formação. E eu lembro que isso acontecia nas escolas, as escolas a que eu fui, portanto, os liceus, etc., não davam importância por demais. Havia ginástica, fazia-se ginástica uma vez por semana, o que era uma coisa absolutamente incompreensível na América, não é? Ginástica tem que se fazer todos os dias, senão não é
Claro,
ginástica,
com
não é? Não
certeza.
tem.
Mas não achas que houve durante o fascismo uma certa captação dessa ginástica, dessa ideia da mens sana in corpore sano
Era uma
por uma
coisa muito.
ideologia que se tornou, enfim, nessa altura do final dos anos 60, um bocadinho suspeita?
Sim, eu acho que esse aspecto que nós vivemos no fascismo, essa noção de isso algo que foi herdado do fascismo europeu, mas que foi depois, de certa forma, enclausurado pelo fascismo Segunda Guerra Mundial. Porque eu lembro que eu também, nessa altura, nós éramos forçados, pelo menos os rapazes, a fazer parte da infame mocidade portuguesa, que era uma réplica muito mal estruturada aliás, era suportável apenas por isso, da juventude hitleriana e de todas essas manifestações que, no fundo, tentavam ligar tudo quanto fosse assistência física, a uma militarização das crianças, não é? Basicamente, tu entravas na mocidade portuguesa aos 8 anos, aos 9 anos, lá o que era, e de facto aquilo passava, o que se passava era uma tentativa de militarizar a juventude à volta, não propriamente de ideais, porque nessa altura eles já estavam um bocado escamoteados, mas, como dizer, monopolizar aquilo que se poderia fazer e que se deveria fazer nas escolas, que era, por simplesmente, educação física. Curiosamente, eu lembro-me que no liceu em que eu andei, no Liceu do Oeiras, os dois ou três professores de ginástica que eu tive eram conhecidos como esquerdistas ferrenhos, entre eles o professor José Esteves, de quem eu me lembro muito bem. Não sei se isso era circunstância, porque era, mas era obviamente que eram os professores de educação física, talvez por isso eram postos à parte e não tinham, e de facto não podiam fazer praticamente nada por nós em termos físicos, nem apresentar-nos a desportos interessantes que nos pudessem encaminhar, não é, para tomar conta do físico. E por isso nós crescemos, e eu cresci principalmente numa sociedade em que não só não era dada importância ao desporto, como o desporto era qualquer coisa de diferente, era uma coisa a que se ia não fazer desporto, mas assistir-se,
Estar
e só há
sentado,
um desporto, de
claro,
facto,
claro.
que é o futebol, e ainda
Mas
hoje
isso continua, quer dizer, em termos de
continua a
desporto
ser
de
assim, de
massas,
facto.
continua o grande desporto, é o desporto estar sentado a ver desporto, não é?
A ver desporto,
Sobretudo no que diz respeito ao
é
futebol,
talvez o
ao
pior
futebol.
desporto que há.
Exatamente.
Mas eu acho uma certa graça, porque isto passou-se anos 50, anos 60, foi na altura em que o futebol também se profissionalizou da forma, e passando a ser o que é hoje, não é? Passando a ser a indústria que é hoje. E eu lembro, estava-me a lembrar agora da minha madrinha de batismo, o pai dela, que era um senhor digamos, de extração de classe superior, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas tinha sido um futebolista relativamente famoso em Portugal e tinha inclusivamente feito parte da nossa seleção nacional, como amador, curiosamente, anos 20, anos 30, imagino eu, não é? E era, de facto, ainda havia pessoas que o reconheciam na rua e que o cumprimentavam, etc. E, portanto, isso também desapareceu, esse aspecto. A personalização do futebol também foi qualquer coisa que marginalizou imenso o interesse pela atividade
pelos outros,
física, sim. E pelos outros esportes, principalmente. É. Porque a mocidade portuguesa tinha por fito também facilitar esses esportes, e havia, lembro-me que havia grupos de vela, coisas assim, mas de uma maneira, sim, ou de outra, nós nunca entrávamos, não é? Isso era só reservado a alguns que se dedicavam àquilo.
Mas a vela era para a nobreza, enfim, era um pouco o ténis aquático, não é verdade?
Eram desportos caros, porque
para se andar à vela... Era um barco, etc. Uma raquete...
Havia coisas desse género, para te confrontar com o choque que eu tive, o choque cultural que eu tive na América, teve uma certa graça. Eu, na altura que vim para cá fazer a escola graduada, tive partido do princípio que eu era um completo zero em tudo quanto fosse desporto. Mas mesmo na escola graduada, quando se chega, parte do princípio que toda a gente tem que fazer um desporto qualquer.
Uhum.
E, portanto, há umas horas que são dedicadas ao que se chama varsity. E, portanto, há vários escalões de prática desportiva dentro das escolas, como deve ser. Há inclusivamente o que eles chamam o uso recreacional do desporto, não é? Que eu achei interessante. E comecei, obviamente, a tentar pôr-me a fazer jogar voleibol com mais uns camaradas e tal. Depois tentei natação, e aliás aprendi imenso na natação. Eu fiz uma série de coisas que me fizeram sentir bem. Isto também porque, quando eu cheguei na América, estava-se a passar uma outra revolução. Para além desta que sempre existiu, não é? As escolas foram sempre associadas a desportos, e provavelmente, se os teus filhos fossem americanos, quando eles dissessem vamos para o liceu, tu não lhes dirias, não precisavas lhes dizer que tens que aprender antes de poder fazer desporto, porque eles iam fazer desporto, quer quisessem, quer não. Uhum. Não é? Portanto, isso faz parte de todas as escolas, não é? Uma coisa que se dá imensa relevância. E a maior parte dos miúdos americanos praticam um ou dois ou três desportos, que é o normal, também porque a sociedade americana mantém essas indústrias desportivas ativas de profissionais, mas os profissionais são recrutados entre jovens, cada vez mais novos, aliás, e isso é um outro aspecto.
Mas essa profissionalização do desporto juvenil é terrível, não é?
É terrível.
Nós começámos a ter isso cá, e é uma coisa venenosa.
E é uma coisa que contribui para o falhanço escolar, como não podia deixar de ser, porque se um miúdo começa para já, a maneira como eles tentavam resolver esse problema era não pagar aos miúdos. Mas, obviamente, incorporá-los em equipas mantidas e organizadas por profissionais, que esses eram muito mais bem pagos que os professores todos das universidades, e muitas vezes mais do que o próprio presidente da universidade, não é? No Texas isso é normal, não é? O treinador da equipe de futebol ser pago três vezes mais do que o reitor da universidade. Mas a outra coisa que me afetou bastante nessa altura, e estou convencido que eu também comecei a fazer desporto por causa disso, foi que estava final dos anos 70, estava em grande efeito a campanha antitabagista na América. E eu saí de um Portugal em que toda a gente fumava, na minha família toda a gente fumava em toda a parte, e cheguei a um país em que, de facto, já muito pouca gente fumava.
Uhum.
E curiosamente, no fim, eu notei isso, e notei inclusivamente, tornei-me muito defensivo a esse respeito, porque pensava, não, então se a história do fumo secundário, que passou a ser
um
problema bastante grande, e se fizeram-se uns estudos, etc. E eu parti do princípio que a minha família já me tinha morto com fumo secundário, se de facto aquilo era verdade. Eu já tinha fumado por eles variedíssimos anos da minha vida, e preparava-me para ter uma vida curta. Entretanto, o que mais me admirou foi que, no fim desse primeiro ano, ouvi nas notícias que os organizadores da campanha antitabagista na América, que a tinham começado há uns 15 anos atrás, tinham-se reunido e tinham declarado a campanha deles um falhanço absoluto. E eu pensei assim, um falhanço absoluto, como é que é? Então, eu saio de um país com 8 ou 10 milhões de pessoas em que 60 ou 70% são fumadores, e eu parto do princípio que é impossível diminuir esse número. Eu sei que é a América, num país com 300 milhões de indivíduos, e já muito poucos, já menos de metade fumam. Aliás, nessa altura, o número de fumadores era calculado em 15%, 16%, 17%, era uma coisa dessa ordem. Mas eles declaravam um falhanço porque o fito da campanha era em 10 anos baixar o consumo para menos de 5%. Portanto, era um falhanço catastrófico, de acordo com eles. Isso é bastante. Isso achei isso extraordinariamente curioso. E pensei, de facto, olha, se há esses estudos todos que provam que o cancro portanto, está relacionado diretamente com o fumo, seja primário, seja secundário, portanto, mais uma razão para tentar recuperar aqueles anos que eu julgava que tinha perdido, não é? E, portanto, comecemos a fazer. Claro que eu estava totalmente sem preparação nenhuma para poder fazer desporto, depois desses anos todos de indolência e de sedentariedade, não é? Agora, enfim, depois tentei várias modalidades, algumas delas muito divertidas. Fiz remo durante uns anos seguidos, que é algo que eu aconselho a toda a gente como desporto. É um desporto magnífico, porque se pode fazer quase praticamente durante todas as idades. Eu competi com pessoas com o dobro da minha idade nessa altura, e elas eram melhores do que eu. E há outros, portanto, e outros desportos que tenho feito, como o tiro ao arco que fizemos por aqui, são, para mim, descobertas, de certa maneira, porque estou convencido que a ideia de pôr a gente jovem a tentar perceber qual é o tipo de desporto que lhes interessa é fundamental e, de facto,
sim. De qualquer maneira, eu penso que tem mudado bastante em Portugal, quer dizer... A importância do desporto e do desporto recreativo, ou seja, no fundo da ligação do desporto à saúde física e mental, é uma coisa que se tornou totalmente evidente, não é? Era evidente, eu penso que sempre foi, não é? Mas tornou, ou seja, com a mudança, esta grande mudança de atitude em relação à saúde, e a noção cada vez mais controladora da saúde que nós temos, não é? A ideia de que, basicamente, maquinista, de que o corpo é uma máquina e o espírito também, e tudo isso melhora com uma organicidade, enfim, mais tonificada. Não sei se essa relação com a saúde fez do desporto uma coisa que ele, à partida, não é, e o transformou quase numa terapia.
Sim, eu acho, isso é verdade, de certa forma é verdade, e penso que, de certa maneira, não, hoje em dia, de facto, a saúde é uma indústria em todos os sentidos, não é? E enfim, é uma indústria que funciona a muitos níveis diferentes. E claro que isso tem que ver com o tal aspecto de que criticava o Michel Foucault, do tratar de si próprio, não é? Do care of the self. E que é engraçado porque ele obviamente não praticava e por isso morreu relativamente novo. Mas enfim, mas esse aspecto, naquilo que está em que se liga à atividade física, é qualquer coisa de generacional, sem dúvida, para nós. Mas eu acho que já é um bem que fica, de certa maneira. Agora, pergunto-me, por exemplo, que efeitos é que esta situação que estamos a viver com o Covid vai ter nesse perfil que já está adquirido, não é? Ao nível, à escala planetária. Isso é complicado porque, de facto, se existem doenças que te matam ou que te põem doente ou que te invalidam, a despeito da tua qualidade física, da tua
morres,
formação
morres
física.
Morres em perfeito estado de saúde.
Exatamente, porque é que o que valerá, quer dizer, na nossa consciência, no nosso inconsciente, o que é que valerá as pessoas manterem-se fisicamente capazes, sim, e ativas, sim, etc. Isso é um problema grande e complicado. E eu penso que nesse contexto é que eu gostaria de perceber essa minha declaração de que seremos todos atletas no futuro. E estou convencido que isso ainda é possível num outro sentido, não é? Porque a epidemiologia tem isso, as epidemias têm qualquer coisa de conspirativo, no sentido de, não é que nós conspiremos para tê-las, mas é que elas conspiram para se sucederem, não é? Porque é que a última grande epidemia foi em 1918 e não está ninguém quase vivo que se lembre dela, não é? ajustamentos para os 100 anos para atacar outra vez, porque toda a gente já se esqueceu do que é, uma epidemia, por isso ela está toda.
Sim,
está ali a
estás a, enfim, a personificar coisas no vírus, no desgraçado do vírus, que ele só quer viver, ele não quer mais nada, só quer viver.
Não, quer expandir-se e tal, isso é que é um grande
ele
problema,
só quer
não
viver.
É? E portanto, isto está basicamente, borra-se um bocado em nós, se der cabo da espécie humana, olha, mais uma, tem a mesma atitude para connosco que nós temos para com as múltiplas espécies que temos levado à extinção, não é?
Sim.
Portanto, temos que lhe perdoar. Nesse sentido, apenas reflete o que nós pensamos dele. Agora, estou convencido que isso é mais, como é que eu ia dizer, de uma forma aspiracional, a ideia de ser um atleta não é uma ideia tão bizarra quanto isso, porque também há, quer dizer, também se pode ser um atleta intelectual, não é? Nós agora há muito interesse no xadrez, e que é de facto um desporto, como outro qualquer, a ideia toda é uma ideia competitiva, e no fundo o desporto é uma tentativa de sublimação de um lado do jogo e do outro lado da guerra, da competição, não é? Da oposição. E portanto, o próprio desporto existe num certo desequilíbrio, num ponto
nessa,
de...
Nessa tensão, não é? Era isso que eu estava a pensar, é que realmente são duas coisas, são os dois aspectos da atividade física, enfim, que são de certa maneira contraditórias. Uma delas é o brincar, não é?
Sim,
brincar, jogar.
Brincar, a ideia de jogo...
Não, que não é,
ideia.
Que não é, que não é na sua origem competitiva, nem é,
não,
é apenas
exatamente.
Jogar, até é bastante colaborativa, não é? O jogar, o brincar é com o outro, não é contra o outro, de certa maneira, enquanto que o competir
são as duas coisas separadas e às vezes é difícil separá-las. Eu lembro, tenho uns amigos tinham uma filha que praticava balé e que gostava muito e que tinha grande interesse e pensava em ser bailarina no futuro, etc. E ela, obviamente, nas escolas americanas, é considerado, o balé é considerado uma esquisitice, comparado com os desportos. E ela defendia-se dos outros que lhe perguntavam, por que é que tu fazes isso e por que é que não fazes desporto, como toda a gente, como todos nós? E ela dizia, olha, a beleza do balé é que no fim do balé toda a gente ganha. Não há quem perda, enquanto no fim de um jogo do que quer que seja, há os que ganham e os que perdem, não é? Há uns todos satisfeitos e os outros deprimidos. E ela tem uma certa razão nesse aspecto, quer dizer,
esta ideia da profissionalização do desporto, em que há a glorificação do vencedor e a humilhação do vencido, é, penso eu, na sua essência, muito pouco desportiva. É uma ideia muito pouco desportiva, não é? É uma ideia que veicula valores e transmite valores, sobretudo na escola, que são pouco colaborativos, são pouco de equipa, são pouco afirmativos de uma, enfim, de um empreendimento que é conjunto, não é? As pessoas precisam, de facto, umas das outras. Essa ideia de que tem que haver sempre... Um vencedor que humilha os outros todos, não é? Que é o primeiro e os outros são todos os últimos, não é? Como dizia o Seinfeld, é terrível ser o segundo.
É possível, não é?
O terceiro ou o quarto, mas o segundo não. Mas a cultura americana é uma cultura altíssimamente competitiva, em que a competição e a concorrência são o backbone, não é? São a espinha dorsal.
Faz parte da cultura. E agora, de facto, estes últimos, sempre houve grandes heróis desportivos, mas passa-se outra coisa que é complicada aqui e que é estranha. Portanto, há uma nova forma de atleta, não é? Que é o super-homem, que é basicamente o super-atleta, não é? E nós também temos exemplos disso, e temos o nosso adorado Ronaldo, que é um exemplo de um super-atleta, não há nada a dizer, portanto, a diferença deste tipo de novo atleta é curiosa, porque baseia num aspecto novo, não é? Que é a ideia de que se pode manter um determinado tipo de forma física durante muitos mais anos do que se julgava antigamente, o que se passava, não é? nos tempos gloriosos, o Guillaume Flandre tinha uma carreira brilhante que durava uns anos, não é? A gente habituava-se ao nome dele e ele depois reformava-se e passava a assistir.
Não, mas isso é uma coisa completamente extraordinária, a evolução ao nível quase da escultura do corpo, e corpo no sentido de espírito, de físico, de massa corporal, tu consegues criar um corpo como se fosse em laboratório.
Quase,
Praticamente, é
aquilo
uma
lá.
coisa completamente
Há nisso um
extraordinária.
esforço extraordinário. Obviamente é preciso um esforço, mas é também preciso uma determinação psicológica fortíssima,
Sim,
não é?
mas
Para
o
se
esforço
conseguir.
cria aquelas endorfinas que dão um gozo terrível e que a pessoa acaba por ficar um bocadinho viciada nessas hormonasitas, não é?
É uma forma, exatamente, é uma forma aditiva, não é? E é complicado porque nós habituamos a ver estas pessoas. E agora, o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, com alguma frequência, e que eu acho francamente estranho, é que há uma saturação, há certos atletas que atingiram um nível de saturação do seu nível, quer dizer, começam a ameaçar o seu próprio desporto por serem melhores do que quem quer que seja, não é? Este
Eu
rapaz
pensei que
que.
eles começassem também, a certa altura, são tão bons, começam a autodestruir-se lentamente, não é? Quer
Claro,
dizer,
que tinha.
ou a ficar desfocados, como aquele ator que
Bom,
ficava
este é o que se
desfocado.
passa, por exemplo, com a pobre da Serena Williams, que de facto é um desses prodígios extraordinários, não é? Mas o exemplo que mais me ocorre é este rapaz, que eu sei que ele é muito pouco conhecido na Europa, o Tom Brady, não é? Que é uma figura com que eu, de certa forma, vivendo em Boston, me tornei, obviamente, é impossível não ser fã deste homem, que faz há 20 anos. O mesmo trabalho que falo exemplarmente e nunca ninguém fez nada como ele, percebes? Ele já bateu os recordes todos e quando, eles quase que o forçaram a reformar-se e ele não quer reformar-se de maneira nenhuma. E o ano passado largou a zona de Boston e os Patriots, a equipa porque ele joga futebol americano, e foi agora para a Flórida, seguiu os meus passos de reforma aqui para o Sul. E este ano voltou a ganhar o campeonato, o Super Bowl.
Mas que idade é que ele
E
tem agora?
ele tem 45 anos, que é com 44. É considerado um velho absoluto, não é?
Veterano,
Já há
claro.
que tempo estar a fazer comentários e não há. E eu achei graça, porque ele. O que aconteceu é porque a permanência destes indivíduos é tal que lhes dá uma relevância social que ninguém sabe muito bem acomodar, porque se espera deles, não é? Já são um exemplo maravilhoso a seguir. E agora, a gente não sabe de que é que eles são exemplos, porque ninguém fez isto antes, não é? Porque ninguém aguentou uma carreira vitoriosa durante estes anos todos, não é?
Mas isso vai alterar, obviamente, a estrutura do desporto, no sentido em que as pessoas vão ter carreiras cada vez mais compridas e podem ter, quer dizer, tirar proveito da experiência, não é? Que é uma coisa
Que
que
terminam
normalmente
completamente.
numa carreira desportiva de alta competição há uma experiência curta, porque duram 10 anos, na melhor das hipóteses, não é? E, portanto, essas carreiras longas, naturalmente, que vão criar outro tipo de atleta.
Sem dúvida, e a gente pergunta-se de facto até que ponto é que isto vai, não é? Que situação é que isto vai, não é? E eu penso que, obviamente, há uma lição a tirar para cada um, não é? Para cada pessoa, que é, no fundo, nós vemos estas pessoas e pensamos, isto é possível, portanto, porque é que eu não posso. Portanto, qual é o segredo destes indivíduos? O que é que eles fazem que os outros não fazem? E, de facto, o que está por trás deles é também um tipo de indústria nova, não é? Que são geralmente aqueles treinadores que aprendem a manter os corpos em funcionamento durante uma porção de tempo. São, obviamente, regimes extremamente rigorosos e altamente e muito delicados e muito estudados, mas isso acaba por dar benefícios a outras pessoas, não é? Clarificar, por exemplo, uma série de coisas que para nós ainda são no fundo, não, baseadas na experiência pessoal e no que a gente ouve, etc. O que é uma história de como manter uma alimentação capaz e saudia durante a vida inteira,
A
do
ideia
que
da alimentação capaz e sadia é extraordinariamente discutível, aparentemente. Porque é
Exatamente.
isso é que eu acho curioso, a ideia de ligar o desporto à saúde, porque a ideia de modelar um corpo. Tu podes fazê-lo com um regime, por exemplo, paleo, que é um regime completamente absurdo do ponto de vista da gordura animal,
ou com um regime vegetariano, ou com um regime proteico vegetariano. Portanto, pode chegar, ou seja, não há uma maneira de fazer, não é? Não há uma maneira saudável. Aquilo que nós antes pensávamos que era saudável, que eram as frutas e os legumes, aparentemente há outras maneiras de fazer. Não é?
A história é enfim, isso é, aliás, obviamente uma coisa, um outro assunto, mas obviamente relacionado, porque a alimentação, como tu dizes, há muitas maneiras de atingir um determinado nível de
a alimentação é sobretudo psicológica.
Exatamente, é nós tentarmos perceber de que é que somos feitos e como,
exatamente,
e como
ou se não somos feitos, de que é que vamos ser feitos,
de que é que vamos ser feitos. Eu penso que isso acontece com e com a comida tem sido basicamente o que eu tenho feito, mas todos os dias nós vemos nos jornais, eu acabo de ler que afinal comer carne é péssimo para toda a gente.
A sério?
Mas amanhã,
já tenho que refazer o jantar.
Todas estas coisas são feitas, é curioso porque são tudo feitas, os estudos são conduzidos numa determinada direção para avaliar...
Claro, para provar determinada coisa. Para já são patrocinados por determinadas empresas,
claro.
para provarem determinadas soluções.
E depois, uma vez essas provas dadas cientificamente, é muito mais fácil distribuir.
Os cientistas dizem, como se costuma dizer, os cientistas.
Por estas bandas aqui, isso é mesmo muito, muito claro, porque a indústria alimentar aqui tem um poder enorme, aliás, de uma concentração de capital absolutamente extraordinária, não é? No fundo, há uma meia dúzia, basicamente, de companhias americanas que são responsáveis por alimentar, direi, 75% da população americana.
Sim, aliás, porque a população é alimentada para aí por duas ou três, por dois ou três alimentos, o milho, o trigo e o açúcar, não é? Basicamente.
Não, depois, eu tiraria o trigo.
Tiras o trigo, ok. É basicamente milho, soja,
e açúcar. São feitos de milho, são feitos de milho, de queijo e de açúcar, obviamente. Mas o açúcar também é feito de milho.
então não conta.
E o queijo também é feito de milho, é curiosamente. Mas, de facto, os americanos são feitos de milho. E não fui eu que o disse, era este Michael Pollan, que escreveu um livro sobre o assunto, e que a quem, de facto, numa entrevista com, já não lembro com quem, ele perguntava, mas não, mas então ainda há carne. Mas de que é feita a carne? A carne é feita de milho.
Sei que são verdadeiras cabeças de maçaroca.
O que é que alimenta as vacas? O milho. Não é? O milho, de facto, é uma descoberta extraordinária, porque é, de facto, o alimento calórico mais fácil de produzir e tem um valor extraordinário e modificou a sociedade e a população mundial, não é? Sem milho a população não teria o tamanho que tem hoje em dia, né? Mas é também qualquer coisa de muito destrutor, não é? Destrói solos completamente e de facto, não é nada bom para a saúde.
E a maior parte é transgénico, não é?
Também, ainda por cima. Esse aí tem a beleza de que nós não sabemos ainda de que é capaz, não é? Ainda estamos a ver.
Ainda estamos na dúvida. O que é que vai fazer? O que é que vai sair daqui?
A América produz muito milho e depois há toda uma outra indústria indústrias associadas à produção de milho que se dedica a escoar o milho que é produzido, por simplesmente porque foi produzido, não é? Além de que há muito que não é escoado e há uma reserva nacional de milho. Nos Estados Unidos há, portanto, alguns naquela zona em que ninguém vive, lá no Oeste, um sítio, uma Warehouse 13, ou um sítio qualquer assim.
logo ao lado do sítio onde eles escondem os extraterrestres.
Exato, e os mísseis, essa história também. Há enormes silos de milho e há silos de queijo, daquele cor de laranja, sabes, que é parecido com o nosso ex-presidente, aquele queijo cor de laranja.
Sei o que é.
Aliás, não se chama queijo, e que é queijo feito de milho.
Que é uma coisa que é feita em bolas? Não. O que é que é?
Não, é feita em barras, como se parecem.
Em barras, é o queijo Edam. Edam, será?
Não tem esse nome. Aliás, nem se chama oficialmente queijo.
Não tem nome.
A FDA não o considera o chamado queijo americano.
É uma pasta, é uma gorduraça suspeita, é uma pasta cor de laranja. Pasta cor de laranja, como se chama?
Pasta cor de laranja parecida com queijo, é o que eles chamam.
Mas que não sabe de todo a queijo, sabe?
Não sabe, sabe a milho. Basicamente, não há outra coisa, não há mais nada. De modo que, paciência,
Há isso e há a
isso
indústria, e depois há toda a indústria das pipocas que faz andar a indústria
aí. Exatamente,
cinematográfica, não é
e que
verdade?
alimenta outra indústria, que é a indústria dos dentistas.
Ah,
Que é
claro,
fundamental,
exatamente.
os dentistas. Aliás, nós devemos, eu estou convencido que os grandes avanços da medicina dentária, que se registraram, que para mim são extraordinários, porque com a minha idade, nenhum dos meus pais tinha dentes dele, nem os meus avós, nem essas todas as gerações, e eu ainda tenho alguns dos meus, uma boa dose deles, e isso, esses avanços todos são coisas que se passaram nos últimos 40, 50 anos, e eu estou convencido que a destruição dos dentes pelos aqueles nódulos de pipocas que não rebentaram foi muito responsável por esses grandes avanços da medicina dentária. É que eu estou muito feliz
Isso
por
é realmente o que se chama pôr a positive spin. Tudo tem um positive spin, é tudo pelo lado
obviamente,
positivo.
não se pode ser americano sem
Partiste
ser
o dente, ótimo.
exatamente. Temos um substituto, temos maneiras de o substituir de maneiras maravilhosas. Isso não falha. Sim, senhora, mas prepara, mesmo tu vais ser uma atleta no futuro muito próximo. Estou
Não,
mesmo a
eu
ver.
já decidi que a minha próxima reencarnação vai ser como surfista. Logo
Também
desde os
eu, também
4
eu.
anos
Eu
de
tenho
idade vou
muita
começar a
pena.
fazer surf.
Tenho muita pena de que só muito tardiamente me disseram que se podia ser um profissional de surf. Porque quando eu cresci, ninguém me tinha dito isso, porque eu tinha
Pois.
preferido, era de facto o meu
Não,
emprego preferido.
nós na nossa geração não podíamos ser nada. Nem futebolistas, não podíamos ser nada no desporto. Tínhamos que ser
Tínhamos de ser,
doutores, primeiro doutores. E depois aos
doutores.
fins de semana fazer uns sets de ténis e
Sim.
pronto, ir beber uns drinks para o Country Club.
É
Basicamente
uma
era o que se
pena,
podia
porque
fazer.
eu doutorava-me em surf num instantinho. É
Já, logo,
a profissão
tudo.
que sempre me conveio. As horas são as
Absolutamente.
minhas,
Adorava
o
fazer
local é
aquelas big
idêntico.
waves. Aquelas big
Ah,
waves, eu acho
e
aquilo
nós
uma
temos
coisa.
isso, e nós temos uma indústria de ondas maravilhosa, não é? Principalmente aquela da
Exatamente.
Lina Nazaré,
Em todo
que
lado. Em todo lado temos
toda a
ondas.
parte.
É o
Produzimos
que não
das
nos
melhores
falta.
ondas oceânicas do mundo. Portanto.
Então está combinado. Na próxima vida somos os dois surfistas.
Vamos ser um par de atletas extraordinários, em várias modalidades mesmo.
Espero que
Está
não.
combinado.